Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
Você que não é pai ou não é mãe, já se imaginou como é ser um ou outro? Eu não sou, mas dizem que quando nos tornamos pais, praticamente tudo na nossa vida muda, desde a rotina, que agora passa a ser dedicada quase que exclusivamente para manter aquele pequeno ser humano vivo, até as nossas convicções na vida, passando nossa visão de mundo a ser totalmente diferente do que era antes, inclusive conforme eles crescem. Conforme eles crescem, aliás, é que realmente tudo muda, pois conforme a criança vai adquirindo maturidade e vai aprendendo e entendendo como é que a vida funciona, são os pais que precisam guiá-las e ajudá-las a dar o primeiro passo deles rumo ao caráter que formarão. Agora, quando pais ou quando mães dizem mesmo que o principal sentimento aflorado é o da proteção e o da preocupação para com as suas crias, quase que numa espécie de instinto animal, o que faz com que nós façamos ou permitamos coisas em situações de perigo que, talvez, em circunstâncias normais, jamais cogitaríamos deixar que aconteçam. Você está no Incaso, e na volta da sexta temporada do podcast, contando o caso de três dos maiores criminosos seriais do país, você começará a conhecer a história de um homem que adorava se aproveitar da maior fraqueza de uma mãe e de um pai. Os filhos deles. O caso do vampiro de Niterói.
Detetives do caso.
Olá pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao nono episódio da sexta temporada do Incaso, mais conhecido como o primeiro do Vampiro de Niterói e também como o primeiro do último caso da temporada. Mas acima de tudo e principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho desse podcast onde eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Antes de mais nada, como vocês sabem, o Incaso ele possui um sistema de apoio lá na Aurelo e também no Catarse, onde você pode assinar um dos planos e ter acesso a benefícios exclusivos, além dos episódios abertos aqui no feed. Hoje, por exemplo, se você é assinante do plano promotor do caso ou acima, você pode terminar hoje mesmo todo o caso do Vampiro de Niterói, porque literalmente todos os episódios dessa investigação já estão disponíveis, então você não precisa esperar 4 semanas para poder saber o fim da história, sabe? Eu tenho para mim que esse é o principal benefício que você pode adquirir lá no Catarse ou na Aurelo. Mas tem isso e muito mais, então se você já quer se adiantar para ouvir o caso todo de uma vez ou também conhecer um outro benefício, visite o site orelo.cc/incaso ou no aplicativo da Orelo também, ou catarse.me/incaso, que lá você vai ter todas as informações que você precisa. E eu sei que pode ser chato às vezes ficar relembrando que a gente tem um plano de assinaturas, mas de verdade, como eu sempre falo em quase todo episódio, o projeto só é possível graças ao apoio das pessoas. São vocês que apoiam, que financiam isso aqui de verdade, saca? Então se você não assina o podcast e gosta muito e quer ajudar, o plano mínimo é nada mais, nada menos do que 5 dinheirinhos que hoje em dia sequer compra um chiclete em aeroportos. Pra quem viu minha saga indo ao Mato Grosso, eu não postei muito pra ser sincero, mas eu postei algumas coisas lá no Instagram do Incaso, que eu fui ao Mato Grosso ver minha avó depois da doença e tudo mais. Também tô com um projeto pessoal pra realizar um, entre aspas, sonho da minha avó. Então eu fui pro Mato Grosso essa semana que passou pra poder pegar essas coisas que minha avó precisava pra realizar o sonho dela e também para vê-la, assim como ver também o meu tio. E eu fui de avião. E é simplesmente assustador o preço das coisas em aeroporto, pô. Eu sabia disso, eu tinha essa informação, mas quando eu olhei de cara assim, eu não lembrava que era tão bizarra a diferença, simplesmente. E real, R$5 não compra um chiclete no aeroporto. Enfim, hoje a gente começa o caso do vampiro de Niterói, que ganhou certa notoriedade aí no país, mas hoje não necessariamente a gente começa a falar dele. Vocês vão entender ao longo do episódio por que eu tô falando isso, mas hoje a gente vai ouvir e refletir ao fundo, bem ali de pano de fundo, muito sobre a questão social da fome, da falta de oportunidades na vida, da desigualdade social. Enfim, tem muita coisa boa que a gente pode tirar desse episódio em específico, além do que só entender um pouco do que é ou quem foi o tal vampiro e o que ele fez pra ganhar esse nome, sabe? Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio e no fim, quem sabe, saírem até reflexivos e pensando sobre o quão privilegiado às vezes a gente pode ser por simplesmente poder comer sem precisar sangrar. Mas, antes da gente ir para tudo isso, vocês sabem, hoje é o primeiro episódio de um caso, então tem designação de detetives novos e eu realmente fico muito animado quando esse momento chega, apesar de que dessa vez o Instagram me deu uma sabotada ali e não entregou o story da caixinha como ele costuma entregar. A gente teve menos nomes dessa vez, mas não importa, isso não diminui minha felicidade, é ótimo ver que tem pessoas que querem fazer parte do podcast, sabe? Mas sem enrolação, vamos logo designar os detetives, mas antes, é claro, a gente precisa mencionar a nossa magistrada do caso, a ilustríssima Naua Escolano, que nos apoia há muito tempo, seguida das honrosas Fernanda Gomes e da Beatriz Goulart. Então sejam muito bem-vindas, excelências. Temos também as promotoras do caso, a Anne Mariotto Kirschbaum, eu adoro esse nome, perfeito, a Ariane Lacerda, a Lina Souza, a Paty Alves, que são super queridas também, além das também promotoras Natara Prevedo, Larissa Sena e a Drica Guedes, também full maravilhosas, incríveis, um beijo no coração de vocês. E claro, tem sempre ele, o homem, o imparável, o sempre presente, promotor do caso, Fernando Tenório. Mas ainda, agora, temos também as advogadas, que são a Aniele e a Gisele Viana. Vocês também são incríveis, muito obrigado por apoiar o Em Caso. Eu fico muito feliz que tem gente que está disposta a ver esse projeto continuando. Mas não somente essas pessoas, nós hoje também teremos as detetives do caso, os detetives do caso. Eu acho que não teremos os detetives do caso dessa vez, hein? Eu acho que só teremos as. Mas vamos lá começar com ela sempre, a moça, a Bruna Chaves, que desde sempre apoia muito este podcaster aqui. Então um beijo no seu coração, moça. Temos também a Rayane Alves, a Lua Vilela, a Isabela Garcia, a Carolina Moroli, que diz que o nome dela se diz Moroli mesmo, com acento no O. E eu agradeço de verdade pela dica, já sabendo das minhas dificuldades com o nome, que eu não sei de onde eu tirei, mas eu tenho, infelizmente. Deve ser algum distúrbio aí de mente, né? Preciso falar com meu terapeuta e minha psiquiatra. Mas obrigado e um beijo também. A Jordane, sempre por aqui também, estava com saudade. A queridíssima Flávia Pinho, a Ana Carolina Gonçalves também. A Ju Lupe, que disse que ama demais o podcast e que cuida da sua caneca do Em Caso com todo amor. E eu já disse em outro episódio também que eu tenho saudade dessa época das canecas. Deu um baita de um trabalho, mas eu fiquei feliz com as pessoas que engajaram. É meio que hoje ter um item raro em casa, ter uma caneca do Em Caso, e isso realmente me deixa contente, sabe? A Mariana Ribeiro, que diz amar o meu trabalho, muito obrigado pelo carinho, querida. A Mariana Pereira, que mandou eu chamar a Eliene. Então, Eliene, se você estiver ouvindo, a Mariana tá te chamando. Vai falar com ela. A Isis também tá por aqui, que diz amar, 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 e sim, ela disse 3 vezes este momento, e sim, Isis, eu te entendo, porque eu também amo, um beijo. E por fim, mas não menos importante, a Annelise Hagman também está aqui, e eu espero que eu tenha lido Hagman com toda a precisão do mundo. Tô feliz de estar de volta para mais um mês de episódios. Eu espero que vocês gostem. E enfim, agora que a gente já tem um baita time, detetive, advogado, promotor, magistrado, vambora pro episódio, né? Ah, e se você não mandou seu nome lá no Instagram, também não tem problema. Eu quero que você venha comigo nesse caso também. Eu quero você juntinho comigo. De verdade, muito obrigado a todo mundo que gosta de participar, que apoia na Aurelo, que apoia no Catarse. Vocês realmente não fazem ideia do quanto isso me deixa feliz e empolgado para fazer mais. E eu gosto que vocês me mandem mensagem lá no Instagram, apesar de eu ser horrível. Se bem que o Instagram tá me fazendo colocar pessoas no limbo lá. Ele coloca pessoas em solicitações, em principal, em geral. Eu não entendo nada. Eu me sinto um idoso perto do Instagram. Cada hora muda de lugar as coisas. Eu vou me organizar para responder todo mundo. Uma hora eu respondo. Eu sempre respondo. Você pode perceber, pode demorar meses, mas eu sempre respondo todo mundo. Uma hora, a sua hora chega. Prometo. Enfim, eu acho que eu já falei demais. Deu aí 9, 10 minutos, né? Eu costumo falar mais até, mas tô melhorando. Eu disse que ia melhorar. Teve um episódio aí que eu falei 7 minutos, mas agora eu me estendi um pouco. Enfim, bora pro True Crime. Eu sei que é isso que a gente tá aqui pra isso, né? A gente tá aqui para o True Crime. A gente tá aqui para falar de crimes. Então, vambora. Agora que tá tudo pronto, tudo feitinho, tudo bonitinho, a gente já conversou, tá tudo em cima. Vambora sair. Então, detetives do caso, promotores do caso, magistrados e advogados do caso, a grande equipe do Em Caso, eu quero que todos, além de um excelente começo de caso, peguem os seus distintivos, seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo neste começo de caso e venham comigo na primeira parte do Vampiro de Niterói, A Fome que Sangra. Zeli de Abreu, em 1991, não sabia o que era outra coisa que não a de viver por seus filhos. Mãe de 7 filhos em Niterói e empregada doméstica, além de tudo era viúva, sendo a única responsável pelos 7 seres humanos que colocou no mundo junto ao finado marido, o que dificultava e muito a sua situação. Ela simplesmente não tinha condições de arcar com todas as despesas da casa, sendo sua família bem pobre, daquelas que almoça sem saber se vai conseguir jantar. E às vezes a janta ou o almoço não vinham, ou eram insuficientes para todo mundo, passando fome ela e seus filhos, além de grandes dificuldades financeiras, assim como milhares de lares iguais ao dela naquele Niterói e Rio de Janeiro no início dos anos 90. Não era incomum ver crianças aglomeradas nas ruas indo atrás de dinheiro nos semáforos, vendendo doces ou pedindo esmola, sendo grande parte delas mandadas por seus genitores a fim de que conseguissem algum dinheiro extra para complementar a renda da casa e com isso eles pudessem ter o que comer. A realidade de Zeli não era diferente, sendo necessário que os filhos um pouco mais velhos saíssem de Niterói e fossem por aí vendendo doces que compravam barato para que, como eu disse, ajudassem em casa. Também não era incomum na realidade de Zeli que alguns de seus filhos, quando ela via que não ia ter como alimentá-los, saíssem pela rua atrás de alguém que os abençoassem com um prato de comida ou que fossem comer em vizinhos um pouco mais abastados e que tinham então a possibilidade de fornecer alimentação também a eles, além de suas famílias. Havia também aqueles que eram um pouco mais levados e que saíam de casa atrás de comida e passavam dias e dias fora de casa, seja porque passaram esse tempo todo atrás de alguém bondoso que finalmente os alimentasse gratuitamente, seja porque ficaram pelas ruas pedindo esmolas para levar algum dinheiro para casa em alguns dias de arrecadação, dormindo, então, pela noite, nas ruas do Rio de Janeiro. Altair, seu filho de 10 anos, era desses meninos levados, mas, para o alívio de seu coração, ele sempre voltava para casa por mais que este mesmo coração aliviado ficasse extremamente apertado quando seu menino estava fora. Não era incomum Altair sair um dia e voltar dali a 3, já alimentado e com algum dinheiro para a família, o que de certa forma era importante para a renda da família, por mais que, se parássemos para pensar, não fosse nada indicado uma mãe permitir que seu filho de 10 anos saísse sozinho na rua, ainda mais que permanecesse dias sozinhos por ela. No dia 12 de dezembro, pela manhã, Zeli estava em sua casa e já havia começado a perceber que não teria como alimentar ela e mais 7 bocas naquele dia, passando ela, com o passar das horas, a ficar apreensiva sobre o que faria a respeito desse problema que mais um dia em sua vida lhe assolava. Ela até tentou ter outras ideias para que não precisasse mandar alguns de seus filhos para a rua, mas não conseguia pensar em outras coisas a não ser sair perguntando para os vizinhos que tinha se seus filhos poderiam almoçar por lá. Porém, Zeli achava folga demais esse tipo de atitude, por mais que não visse outra escolha a não ser fazê-la. Então, para amenizar, ela saía pedindo para cada vizinho se um de seus filhos poderia comer por ali, sem pedir para que todos eles almoçassem apenas em uma das casas. Desta forma, não se sentia tão invasiva, só tendo um de seus filhos em cada casa. Assim, então, foi o que fez a viúva naquele dia 12 de dezembro, dizendo à parte de seus filhos onde iriam almoçar, já que houveram casas que negaram o seu pedido. Altair, o de 10 anos, ficou responsável por comer na casa de um vizinho um pouco mais distante dali, momento que, quando foi dizer a este onde iria almoçar, Ivan, seu pequeno de 6 anos, começou a pedir intensamente para ir junto com o irmão que tanto era colado e tanto adorava. Nesta hora, a mãe do menino disse que ia pensar no caso dele. Zeny percebeu que não teria como alimentar Ivan. Analisando as circunstâncias, não seria tão má ideia assim deixar que Ivan fosse junto com Altair, pois, afinal, ou ela deixava ou Ivan passaria fome naquele dia, já que os vizinhos haviam acabado e, em casa, não seria possível dar-lhe de comer. Ela pensou bem e tinha certeza de que o vizinho que alimentaria Altair não se importaria também de dar de comer ao pequeno Ivan. Além disso, Altair conhecia muito bem as ruas de Niterói e Rio de Janeiro, não sendo tão absurdo que ele guiasse o irmão mais novo de maneira segura. Desta forma, Zeny disse a Ivan que deixava o menino acompanhar o irmão, deixando então o pequenino rapaz cheio de alegria. Passado algum tempo e com a fome já tendo chegado, havia chegado também junto com ela a hora de sair de casa em direção à casa do vizinho onde almoçariam, dando Altair um beijo de despedida em sua mãe, fazendo Ivan o mesmo logo em seguida. Porém, quando o pequeno Ivan beijou seu rosto para ir junto ao irmão, seu coração simplesmente disparou sem qualquer motivo. Não entendimento este que durou apenas alguns segundos, passando seu instinto materno a gritar para si que era melhor que Ivan não fosse junto a seu irmão e que o melhor era que ficasse em casa junto com ela. Ivan era muito pequeno para estar sozinho na rua, e mesmo sabendo que Altair também o era, ela sabia que este tinha conhecimento das ruas, diferentemente de Ivan, que, caso se perdesse de Altair, ficaria ao léu e exposto ao perigo. Desta forma, Zeny correu para o portão de sua residência e gritou para que Ivan voltasse para casa, mas, bem ao horizonte, longe de sua casa, viu seus dois meninos, não sendo possível, porém, que seu grito fosse ouvido por eles. Obviamente, isso a preocupou, mas voltando para dentro de casa, preferiu repetir para si que seus meninos ficariam bem e que Altair saberia resolver qualquer problema que pudesse acontecer no caminho. Assim, com o passar das horas, preparou seu almoço e o dos filhos que ficaram em sua casa dessa vez para almoçar consigo, ficando ela alegre de que, de uma forma ou de outra, todos os seus filhos estavam almoçando naquele momento. Terminando de comer, pediu para que seus filhos tirassem a mesa enquanto ela descansava um pouco antes de lavar a louça. Descanso esse merecido em sua folga, mas que não seria tão tranquilo, pois ficava pensando como estariam seus filhos que foram almoçar fora de casa. Em meio ao descanso, Dona Zeny acabou pegando no sono e algumas horas se passaram, decidindo ela que precisava levantar para lavar a louça suja que estava na pia. Levantando, notou que alguns de seus 7 filhos que foram almoçar nos vizinhos ou por aí afora já haviam voltado, enquanto que outros não, dentre eles Altair e Iva. Tudo bem, eles podem estar demorando um pouco para voltar e isso era normal, havendo outros filhos também que ainda não haviam retornado, pois estavam vendendo doces pela manhã para ajudar na renda da casa. Enquanto lavava a louça, nada tirava da cabeça de Zelice os filhos que ainda não haviam retornado, ficando ela aliviada quando os que tinham ido vender doces pela manhã retornaram sãos e salvos para casa. Dona Zelie não sabia explicar o porquê, mas naquele dia seu coração estava apreensivo e apertado como nunca antes estivera. Pessoas, que situação horrível a que a Dona Zelie está passando, né? Já parou para pensar como deve ser não saber o que fazer para alimentar a si mesma e aos próprios filhos? Depender dos outros para um prato de comida dia após dia e ter de ser obrigada a pedir para outras pessoas que lhe dê comida ou de deixar os seus filhos pequenos saírem de casa sozinhos para irem buscar algum tipo de alimento só para eles continuarem vivos? Imagina o coração dela sabendo que nem todos os seus meninos ainda haviam voltado para casa, por exemplo. Que além das preocupações normais do dia a dia, ela ainda teria de controlar a angústia em saber onde estava Altair e Ivan para não preocupar os seus outros filhos. Ou seja, além de sofrer em silêncio, ela teria que deixar a casa em ordem para que ninguém entrasse em desespero junto com ela. Chega a ser bizarro o quanto a gente é privilegiado e não valorizamos isso, né? Já era de tarde e Altair e Ivan ainda não haviam voltado para casa. Zelie já estava começando a ficar genuinamente preocupada com o fato de seus dois meninos ainda não estarem em casa, não conseguindo ela pensar em outra coisa que não ter seus filhos em casa logo, esquecendo-se que, além desse problema, precisava pensar na janta de sua família. A viúva começou a se recordar do sentimento esquisito que estava tendo mais cedo, estando com o coração profundo como se fosse um poço cheio de preocupações e angústias, o que fez com que quisesse que seus filhos chegassem ainda mais rápido, se arrependendo até mesmo de ter mandado Altair para a rua, ainda que teoricamente ele fosse mais experiente. Ela não sabia se deveria esperar mais um pouco em casa antes de sair à procura de seus meninos, ou se já deveria sair em retirada perguntando de porta em porta até onde conseguisse caminhar se alguém havia visto as crianças, estando ela num misto de medo, desconfiança, mas ao mesmo tempo um sentimento de tentar se acalmar e agir com certa racionalidade. Depois de refletir por um tempo, Zelie decidiu ser racional e tentou se acalmar dos pensamentos ruins que estava tendo, pois, afinal, havia dias em que seus meninos passavam dias fora de casa e sempre voltavam bem e alimentados. Thank you. Tudo bem que Ivan nunca havia passado tanto tempo assim fora de casa, mas o Altair era experiente nisso, já tendo o menino passado 3 dias ausente, retornando sempre com segurança. Assim, Zeli decidiu aproveitar que estava em sua casinha naquele dia 12 de dezembro para arrumar algumas coisas por ali, ainda que fossem bem poucas, além de tentar pensar no que faria para que todos conseguissem jantar. E o período da tarde foi passando, e com os afazeres que sempre acabam surgindo para uma dona de casa, aos poucos, o coração de Zeli foi se acalmando e a sua atenção, em conjunto com o tempo, também foram tomados por estas atividades corriqueiras de um lar. Porém, com o fim da tarde chegando, logo os pensamentos de Zeli voltaram-se para seus meninos, principalmente para Ivan, que era novo e que nunca tinha passado tanto tempo fora. Contudo, a viúva decidiu se manter firme e tentou manter a racionalização, colocando na sua cabeça, conforme a tarde terminava e a noite se aproximava, que Altair conseguiria cuidar de Ivan nas ruas por aí, imaginando elas que eles devem ter ido ao Rio de Janeiro tentar vender algum doce ou alguma coisa assim. Ela sabia que com a noite já tendo chegado, Altair e Ivan não voltariam naquele dia e ela teria de dormir sem a presença dos seus filhinhos em casa. O que, por mais que tenha decidido que iria se manter racional, a deixava bastante apreensiva e com falta de sono. Seus outros filhos até tentavam acalmar a mãe, dizendo que no dia seguinte logo eles estariam em casa, como sempre foi, mas mesmo assim, seu coração não conseguia aquietar de maneira completa. Em meio aos exercícios de autocontrole mental para que não pensasse nenhuma besteira, Zeli adormeceu, sem saber ela que o dia seguinte seria mais do que agitado. Zeli não acordou com uma sensação boa. Desta vez, porém, a sensação que no dia anterior havia tido quando viu Ivan sair com Altair nem se comparava com o sentimento que agora pairava seu coração, sendo este muito mais intenso e muito mais doloroso. Ao conferir pela casa e confirmar que Altair e Ivan não estavam em casa, Zeli, apesar da dor, tentou racionalizar que logo eles chegariam, não sendo possível que os meninos permanecessem tanto tempo longe assim. Porém, a racionalização demonstrou-se extremamente fraca em meio à emoção que estava sentindo, decidindo ela, finalmente, sair em busca de seus dois filhos que ainda não haviam voltado para casa. Avisando o filho mais velho que estava em casa que iria dar uma saída para ir atrás de Altair e Ivan, Zeli chegou na porta de casa e olhou para os dois lados sem saber direito para onde ir, somente querendo ela que suas crianças logo aparecessem. Em segundos, ela decidiu então que sairia perguntando de vizinho em vizinho sobre se cada um deles havia visto os meninos nas últimas 24 horas ou até menos, começando ela sua jornada, determinada a trazer as suas crias para debaixo de suas asas novamente. E assim foi durante todo o início da manhã, indo ela até que uma distância boa de sua casa, tocando campainhas e perguntando para as pessoas se Altair e Ivan haviam passado por lá. Porém, a cada não que ela recebia, era como se a pessoa que lhe respondeu pegasse a corda amarrada no meio do seu coração e a apertasse mais um pouco, aumentando-lhe a dor da angústia que sentia por seus meninos não estarem em casa. Ela mesma não conseguia compreender muito bem o fato de estar tendo um sentimento como esse, pois, como dito, haviam vezes que os meninos ficavam 3, 4 dias fora, sempre voltando em algum momento bens e saudáveis, sem que nada de mal lhes tenha acontecido ou que ao menos eles tenham contado para ela. A resposta talvez fosse Ivan, o de 6 anos, que não tinha costume, mas, se parasse para analisar, tanta preocupação também não se justificava, já que a inexperiência de Ivan compensava na experiência de Altair. Fato é que Zeli estava com seu coração quase que pela boca, não conseguindo mais ouvir nãos pelo caminho que estava seguindo. Desta forma, decidiu voltar para casa, refletindo no caminho que, talvez, quando chegasse por lá, seus meninos já até poderiam ter chegado há um tempo e quem sabe já até poderiam estar brincando de alguma coisa. Às vezes, sua preocupação realmente estava sendo boba e tudo estava tão bem, apesar da dura realidade que eles viviam e da fome que passavam. Houve espaço até para um sorriso como daqueles que diz para si mesma: "O quão boba você está sendo, Zeli, tá tudo bem, logo os meninos vão voltar para casa." Chegando na sua residência, porém, os meninos ainda não estavam por lá, tentando Zeli respirar fundo e repetir para si mesma que estava tudo bem, mesmo depois de comunicar aos irmãos de Altair e Ivan que não havia conseguido encontrar nenhum dos dois nas andanças por aí. O horário das 11 horas da manhã estava se aproximando, e era hora de logo preparar o almoço das crianças para que então fosse ao seu trabalho como doméstica, começando então, mesmo com o coração na mão, a pensar nestes afazeres para logo poder ir ao seu trabalho. Em dado momento, porém, Zeli, ao sair do portão de casa, avistou bem ao longe um menino andando bem devagar. Menino este que, alguns segundos depois, reconheceu ser Altair, momento que seu coração se encheu de alegria e alívio. Contudo, Zeli se lembrou que Altair saiu com Ivan e, agora, Ivan voltava sozinho, o que fez com que sua angústia voltasse. Mais ainda, sua angústia foi se intensificando quando Altair foi se aproximando e ela pôde ver uma grande mancha de sangue em sua camisa, até o momento em que este parou em sua frente com a cabeça baixa, onde pôde ver também um machucado por ali. Ao perguntar o que tinha acontecido para o menino, Altair chorou. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast Em Caso, projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Em Caso volta semana que vem com a segunda parte desta história. Até lá! HD1.